Olá, bem-vindos. Hoje é 3 de novembro de 2024 e esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português, África e o Mundo. Amigos ouvintes, bem-vindos de novo. Um bom domingo para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, na produção. Pode seguir-nos em direto na internet, em voaportugues.com. Pode também ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, ouvem-nos em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na Guiné-Bissau, em Catioco, Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Cachungo, nossa rádio parceira é o Lero Bando, enquanto em Buba é a Rádio Papagaio. Estamos também em FM na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a Rádio Sitchanou, que é a Leste FM, as nossas parceiras. Estamos também em Bissau, com a Rádio Pijigiti, a Capital FM. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, a nova Rádio Paz, é a nossa parceira na cidade de Kilimane. E na cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Depois sabemos as notícias que marcam a atualidade. Na conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha, vou conversar com ela sobre o cancro da próstata, que torna novembro o mês azul. No Fala África, a Dana Esteski vai trazer-nos a jovem Cremilda Makwakwa, que quer aumentar a presença dos jovens nas esferas políticas e diplomáticas. Mas antes de mais, vamos aqui então à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Olá, as notícias deste domingo com Sérgio Nhambe. Começamos em Angola. A esposa do missionário assassinado no país no passado dia 25 de outubro foi presa, confirmou a sua igreja e a organização missionária SIM Angola. Bushorei foi esfaqueado nos arredores da comuna de Palanca, no município de Upata, na província da Willa, um crime que chocou os membros da igreja americana Lake Seria, no estado de Minnesota. Numa declaração, a igreja informou que a sua tristeza e dor foram grandemente aprofundadas ao sermos informados que a sua esposa, Jackie Shoya, foi presa por ligação à morte. Não tenho palavras para expressar a minha descrença e tristeza por estas notícias, disse o dirigente da igreja, o pastor Troy Easton, numa declaração que acrescentou que este último desenvolvimento é difícil de imaginar e, contudo, é muito real. Fim de citação. Em mais notícias, numa publicação na rede social X, o vice-presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell, disse ter falado ao telefone com a chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia em Moçambique, Laura Baliran. Passo a citar, concordamos com a necessidade de responsabilização, respeito pelo Estado de Direito, transparência e processos adequados nas próximas fases do processo eleitoral, apelando ao diálogo político e à contenção e à calma de todas as partes, escreveu Borrell no sábado. Na Espanha, centenas de habitantes de um subúrbio da Valência, afetado pelas inundações mortíferas da semana passada, protestaram no domingo durante a visita do rei Felipe e da rainha Letícia, bem como do primeiro-ministro Pedro Sánchez, tendo alguns atirado lama contra eles. Aos gritos de assassinos, assassinos, os manifestantes descarregaram a sua raiva reprimida contra os residentes consideram ser alertas tardios por parte das autoridades sobre os perigos e das inundações da terça-feira e uma resposta tardia por parte dos serviços de emergência quando a catástrofe ocorreu. O governo central afirmou que a emissão de alertas para a população é da responsabilidade das autoridades regionais. As autoridades de Valência afirmaram que atuaram da melhor forma possível com as informações que dispunham. Sánchez disse no sábado que qualquer potencial negligência seria investigada mais tarde e apelou à unidade política face à tragédia. O líder regional da Valência, que também visitou a área sobre vias de insultos manifestantes, publicou que compreende a raiva do público e, claro, vai ficar para receber essa obrigação política e moral.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, o nosso site é voaportugues.com. Vamos agora à saúde, vamos falar de novembro azul. E porquê? Porque novembro é o mês que se dedica à chamada de atenção para o cancro da próstata. É a conversa com a doutora Graça Matzinha.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar connosco está aqui a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, eu estou bem de saúde. Espero que os nossos amigos estejam bem, assim como a Ana.
E, doutora, estamos no mês de novembro. Novembro é o mês conhecido como o mês azul. E o que é o mês azul, doutora?
Olha, o mês azul ou novembro azul é conhecido como o mês da consciencialização em relação ao cancro da próstata. É um mês que é muito relevante para os homens, exatamente porque trata especificamente de questões que têm a ver com saúde masculina, que muito poucas vezes são abordadas, e o mês de novembro é especificamente dedicado a isso e com maior enfoque para a prevenção do cancro da próstata.
Doutora, contrariamente ao cancro da mama, que é celebrado ou assinalado, por assim dizer, no mês de setembro, no mês de outubro, aliás, o cancro da próstata é um cancro especificamente de homens. Porquê que há esta necessidade de chamar a atenção para o cancro da próstata? Ter um mês em que se faz, em que se fazem várias atividades relacionadas com o cancro da próstata, doutora?
Bem, Ana, fundamentalmente porque o cancro da próstata é um dos cancros mais comuns nos homens, e há vários homens que têm estado a sofrer desta doença. E, infelizmente, ainda há muito desconhecimento sobre a doença e o que é que se pode fazer, e isso acaba fazendo com que as pessoas que têm cancro da próstata tenham um diagnóstico tardio e muitas vezes sem muitas possibilidades de cura. Portanto, o mês de novembro é especialmente dedicado a essa questão de conscientizar os homens e as pessoas de forma geral sobre a prevenção do cancro da próstata. É claro que não tem que ser só limitado ao mês de novembro, mas acaba-se dedicando especificamente este mês de novembro, que é para aumentar a informação e fazer campanhas mesmo de comunicação para que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento e saibam como o que fazer nestas circunstâncias. Portanto, é mais um momento de chamar atenção às pessoas, sobretudo os homens, para cuidarem de si, cuidarem da sua saúde com mais atenção.
Doutora, há uma altura mais específica da vida de um homem em que o cancro da próstata aparece? Há uma idade? Para além disso, quais são os antecedentes que podem originar o cancro da próstata, doutora?
Pois, Ana, primeiro dizer que o cancro da próstata, como o nome diz, é uma doença que afeta a próstata. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula que apenas os homens têm, portanto, apenas as pessoas de sexo masculino têm esta glândula e que se localiza em torno da uretra, que é o canal que permite a saída da urina através da bexiga para o exterior, e é responsável pela produção da parte do fluido que compõe o esperma. Portanto, a próstata tem fundamentalmente esta função. E exatamente por isso é que é uma doença especificamente das pessoas do sexo masculino. Em termos de idade de aparecimento, esta doença aparece com mais frequência nos homens acima dos 50 anos. Portanto, é uma doença que também associa-se a um envelhecimento, por isso mesmo recomenda-se que os homens a partir dos 40 anos tenham o hábito de fazer o exame da próstata para que se identifique alguma anormalidade ou algum aumento desta próstata que possa sugerir um diagnóstico de cancro da próstata.
Doutora Carla.
Em termos de fatores, sim, em termos de fatores que possam contribuir para a questão do cancro da próstata, naturalmente, conforme falamos, a idade é um dos fatores que é preciso termos em conta. Questões como a história familiar também tem um papel importante. Portanto, se na família há alguém que tem ou que já teve o cancro da próstata, é preciso que se preste atenção nas outras pessoas da família. Sobretudo se for entre pais e filhos, há que se prestar mais atenção. A raça negra também é mais propensa ao cancro da próstata. Diz-se que a alimentação não é um fator que possa ser atribuído ao cancro da próstata, mas ela tem uma influência no assunto, tem uma certa influência, porque estudos mostram que homens que têm uma dieta rica em carne vermelha, gordura, derivados de leite, têm um risco aumentado, em detrimento dos homens que têm uma alimentação que é fundamentalmente à base de legumes, frutas e outros vegetais. Estas têm um risco mais diminuído. E o tabagismo, assim como nas doenças crónicas, o tabagismo pode ser uma das causas do câncer da próstata. E não só pode ser uma das causas, mas também diminui as possibilidades de recuperação nas pessoas que desenvolvem esta doença. O sedentarismo e a obesidade também têm uma relação, como em várias outras doenças, e por isso mesmo são aspectos para observar e ter em conta.
Doutora, portanto, já tivemos em fatores que podem contribuir para o aparecimento da próstata. Quais são os sintomas mais frequentes do cancro da próstata que podem levar um homem a desconfiar de que pode ter um problema mais grave do que, sei lá, uma infecção urinária?
Os sintomas do cancro da próstata. O primeiro sintoma é efetivamente uma dificuldade para urinar. E isso pode ser causado pelo aumento da próstata, porque o cancro é caracterizado por um aumento da próstata, que pode não ser visível ou dificilmente se pode ver, porque exatamente pela localização da próstata, não é uma glândula que seja visível, não é? E isto pode fazer com que a pessoa não perceba que está com problemas e só vai perceber efetivamente quando começa a ter sintomas, que um dos sintomas mais evidentes é exatamente esta dificuldade de urinar, que acaba sendo característica porque o cancro vai interrompendo a passagem da urina, não é? E vai criando esta dificuldade. Mas também há outros sintomas que são sintomas que acompanham as doenças desta natureza, que são os cancros, como a perda do peso, a falta de apetite, o mal-estar, sobretudo se a doença já estiver numa fase bastante avançada. E em qualquer circunstância em que a pessoa suspeite não estar bem ou ter algum problema desse género, é preciso que procure ajuda médica para que possa ser feito o diagnóstico correto e seja feito o tratamento de acordo com o estágio no qual a doença se encontra.
Doutora, como é que se trata? Tendo sido diagnosticado, nós sabemos que uma delas é a cirurgia, mas antes disso pode haver outras formas de tratar. Como é que se trata, doutora?
Bem, uma vez feito o diagnóstico e tendo sido confirmado que se trata de cancro da próstata, é preciso caracterizar a doença de acordo com o risco de progressão. Portanto, tem que se fazer um estadiamento. E o estadiamento é que vai determinar o tipo de tratamento a ser feito. O tratamento pode ser com base em radioterapia, pode ser feita também a quimioterapia e também pode ser feita cirurgia, a cirurgia que visa fazer uma remoção da próstata, e que é mesmo para ajudar essa pessoa ou a curar o problema que a pessoa possa ter, a doença que a pessoa possa ter. Portanto, essas são das medidas que têm sido implementadas para curar o cancro da próstata. Naturalmente, como disse, tudo tem a ver com o estadiamento que é feito do cancro da próstata. E, felizmente, hoje em dia, Ana, há cirurgias da próstata que são muito pouco invasivas, e isso é muito bom, porque a pessoa não tem que sofrer incisões muito grandes e ter que passar por um processo todo de grandes cirurgias e toda a recuperação. Então, as cirurgias minimamente invasivas normalmente são mais rápidas, e a recuperação também é muito mais rápida.
Doutora, para encerrar, qual é o seu conselho dar aos homens?
Bem, o meu conselho para os homens é que, em primeiro lugar, cuidem mais da sua saúde. Os homens têm aquela tendência de se sentirem o sexo forte e que não procuram cuidados de saúde assim, de forma voluntária, porque sempre pensam que é algo pequeno e que podem gerir. Entretanto, no caso do cancro da próstata e outras doenças também, estas podem cursar de forma silenciosa e, quando são diagnosticadas, já se encontram numa fase bastante avançada. Portanto, é preciso prestar atenção à saúde. O outro aspecto que tem a ver diretamente com o cancro da próstata é que os homens, a partir dos 40 anos, têm que ser submetidos ao toque retal. É um exame desconfortável para os homens, mas pode salvar a vida dos homens, pode evitar que os homens tenham que ter que passar por tratamentos podem ser muito pesados, como cirurgia, como quimioterapia e radioterapia, exatamente porque têm a possibilidade de fazer este exame e detectar qualquer anomalia o mais cedo possível. Portanto, estes seriam os meus principais conselhos para os homens.
E pronto, amigos, assim chegamos ao final de mais uma conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. Hoje em destaque, cancro da próstata, isto porque novembro é o mês azul, exatamente para chamar a atenção para o cancro da próstata. Então vamos despedir do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, vamos continuar juntos e juntas, doutora.
Estamos juntos já há uma semana de ser chefe para si também, lembrando aos nossos irmãos, pais, filhos, que este é um mês de cuidar da saúde dos homens de forma particular. Então vamos nos informar e vamos nos dirigir às unidades sanitárias caso tenhamos algum problema de saúde. Uma semana cheia de saúde para si também, Ana, e voltamos a falar para a semana, e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, a África e o mundo, neste domingo, 3 de novembro de 2024. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655. Amigos, recordamos, segunda a sexta, pode ver no nosso site e também no Facebook imagens noticiosas de África e do mundo, são as manchetes africanas e as manchetes mundo. Podem também ver no nosso site e no Facebook os nossos vídeos e as nossas reportagens.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E vamos agora para a rubrica Fala África, da Dani Steski, em que ela conversa hoje com a Cremilda Macuaca, uma voz ativa dedicada a fortalecer a presença dos jovens
nas esferas políticas e diplomáticas sobre as oportunidades e os desafios da juventude africana em temas como a paz e a União Africana. Vamos então à conversa com a Cremilda Makwakwa.
Olá pessoal, tudo bem? Em um continente onde a juventude representa não apenas a maioria da população, mas também uma fonte poderosa de inovação e mudança, liderar iniciativas de paz e segurança se torna uma missão urgente e transformadora. Nossa convidada de hoje, Cremilda Makwakwa, tem sido uma voz ativa nesse cenário, dedicando sua trajetória a capacitar jovens e fortalecer a presença da juventude africana nas esferas de decisão política e diplomática. Cremilda, seja bem-vinda!
Olá, Dani! Saudações para ti, espero que esteja tudo bem e saudações também para os que estão nos acompanhando a partir do outro lado de casa.
Olha, estou super feliz que você está aqui e eu acho assim que a gente nunca vai se cansar de falar sobre oportunidades e desafios para a juventude. Você destacou anteriormente que a juventude africana representa 60% da população, o que é um recurso valioso para o desenvolvimento do continente. Quais são os principais desafios que você observa hoje para que esses jovens participem ativamente das políticas de paz e segurança na África Austral?
Eu acho que a região da África Austral apresenta características únicas em comparação com as outras regiões do continente africano. Isso porque a região andou em conflitos armados e acabou adotando resiliência como um legado. Vimos com a criação da SADEC e os aspectos de paz e segurança sempre permaneceram para os mais velhos e experientes. E isso é um dos maiores obstáculos para a juventude participar ativamente em processos de tomada de decisão e de paz e segurança, porque a sua voz permanece marginalizada. Isso por falta de educação e conhecimento sobre os aspectos de paz e segurança. E também por falta de oportunidades. Os jovens não percebem por que devem participar em assuntos de tomada de decisão. E olhamos também para a questão do desemprego e da pobreza. Os jovens perdem mais tempo preocupados com a sua sobrevivência cotidiana em relação à participação nos assuntos de paz e segurança. Há também a desconfiança dos líderes, assim como dos jovens nas instituições políticas, porque os jovens acham que, por causa da corrupção, eles ficam desmotivados a interagirem-se ou a acompanhar os processos de tomada de decisão, assim como os de paz e segurança. Isso para dizer que há barreiras também culturais e geracionais. Os nossos líderes, os mais velhos, experientes, olham para nós como apenas jovens sem experiência nenhuma e que não podemos contribuir nos processos de tomada de decisão, assim como os de paz e segurança. Quando olhamos para o conflito recentemente, há situações de violência e instabilidade política. Os jovens têm sido recrutados pelos movimentos violentos. Então, isso faz com que os jovens não participem de forma ativa nos processos de tomada de decisão, assim como de paz e segurança.
E, Cremilda, como mudar isso?
Estes obstáculos precisam ser ultrapassados. É por isso que a União Africana, em cooperação com a Embaixada Suíça e a Mani África, trouxeram consultas regionais e o diálogo continental para juntos trazermos soluções inovadoras para este problema.
E essas consultas regionais, né, e diálogo continental, você destacou aí, super importantes. E você, recentemente, participou, né, de consultas regionais e diálogos continentais organizados pela União Africana sobre a agenda para a paz. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco aí sobre as soluções inovadoras que surgiram dessas discussões e como essas ideias podem ser implementadas na prática.
Em primeiro, falar que a nova Agenda para a Paz foi concebida e apresentada em 2015 pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Ele dizia que a nova Agenda para a Paz aparece como uma recomendação para a implementação efetiva da agenda comum. Uma das soluções inovadoras apresentadas nas consultas regionais e no diálogo continental foi que nós precisamos fortalecer a juventude a tomar um papel principal nos assuntos de paz e segurança, assim como tomada de decisão. Então, vou ir direto para as soluções inovadoras que foram encontradas. Precisamos, como continente africano, trazer conselhos para a paz. Conselhos de Juventude para a Paz. Esses Conselhos de Juventude para a Paz irão colaborar com os embaixadores de paz que existem, que operam ao nível da União Africana em diferentes regiões do continente africano. Temos a região ocidental, central, oriental e austral. Então, essas consultas foram realizadas em várias regiões. A segunda solução discutida, como trazida também como consenso dessas consultas de diálogo continental, é que precisamos também de fortalecer o empreendedorismo juvenil. Isso para permitir com que o jovem não foque apenas na sua sobrevivência cotidiana, mas sim tenha mecanismos de sobrevivência e que possa também interessar-se nos assuntos de paz e segurança. Falou-se também do uso das tecnologias. Tecnologia tem um processo importante no fortalecimento e empoderamento do jovem a participar nos processos de paz e segurança. Olhamos para o que aconteceu em Moçambique, em Cabo Delgado, quando o conflito de Cabo Delgado surgiu. Foram jovens que usaram as redes sociais com o hashtag Cabo Delgado também em Moçambique. Isso, o mundo tomou conhecimento e foram juntando esforços para colaborar junto com Moçambique para atravessar dos ataques terroristas. E também falar da criação de plataformas de diálogo. Precisamos de cooperação entre os mais velhos, assim como os jovens. Plataformas de diálogo intergeracional para ajudar com que a experiência dos mais velhos se transmita para os mais novos e que esses também possam participar de forma massiva. E como é que estas estratégias podem ser implementadas de forma prática? Precisamos de criar parcerias entre público e privado. O setor privado tem que passar a interessar-se em assuntos de jovens, paz e segurança. E também envolver vários atores nesta solução de tentar trazer o jovem nos assuntos de paz e segurança, olhando para as experiências dos outros países. Temos neste momento o Burundi como campeão da agenda da juventude, paz e segurança. Os países africanos têm muita coisa por aprender com aquele país, Burundi, junto com seu presidente. Então, foram exatamente essas soluções e como é que podem ser implementadas de forma prática no terreno.
Cremilda Makuaka, foi um prazer ouvir suas reflexões para o desenvolvimento da juventude africana. É sempre um prazer tê-la aqui no Fala África Voa. Você é uma inspiração para muitos jovens que buscam fazer a diferença.
Obrigada, Dani, por esta oportunidade. Creio que cada vez mais que me convida a participar nessas entrevistas, eu vou me tornando inspiração para os outros jovens e eles vão se espelhar em mim e se interessarem cada vez mais em participar em assuntos de juventude, paz e segurança, assim como na tomada e implementação de decisões.
Com certeza. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 3 de novembro de 2024 da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina serviço em português da Voz da América, África e o mundo. De todos se despedem com um abraço. Jean Faria, Ana Guedes, então amigos, até amanhã.